debate das 10. Muito bem, estamos no ar com o nosso debate falando das ações contra a violência e recebendo aqui os novos comandantes das companhias de polícia da região. O capitão Fabrício Vieira Vanderlei de Melo, que assumiu recentemente o comando da 1ª Companhia do 23º Batalhão. Essa companhia corresponde às cidades de Afogados, Iguaraci, Ingazeira, Quixaba e Carnaíba. E a capitã Mirelle Oliveira, que já comanda a 3ª Companhia de São José do Egito e que está reunindo agora também o comando da 2ª Companhia, que tem sede em Tabira. É, ela, além de Tabira, Solidão e Santa Terezinha também são atendidas por essa companhia. A outra companhia, a terceira, pega aquela área de São José do Egito, ali pelo Alto Pajeú. Vou saber como é que está esse trabalho da polícia, né, qual a importância, né, do comando dessas companhias, o trabalho preventivo, as ações de repercussão. Estou recebendo também a soldada Anitta, que tem uma contribuição importante aí em vários projetos do 23º Batalhão, inclusive nesse de formação das crianças, trabalho educativo. Então tem muita coisa para a gente conversar. Se você tiver perguntas, 3838-1213, pela internet no www.radiopajeú.com.br e pelo zap zap da Pajeú, que é o 9611-1676. Eu queria começar conhecendo melhor o capitão Fabrício Vieira. Você estava me dizendo que é de Garanhuns, né, capitão? Mas já conhece bem a região. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. E, realmente, a gente já está, ou pelo menos está, há 18 anos na Polícia Militar, mas praticamente eu posso dizer aos senhores que minha vida profissional foi no sertão de Pernambuco. A gente, quando saiu da escola, de formação, no ano de 99, a gente passou um ano e dois meses na capital, no período probatório lá, e em seguida foi transferido para a Companhia de Belém de São Francisco, onde passamos 4 anos e meio, e no ano de 2004, quando na criação do 23º, a gente veio para cá, no mês de junho, e permanecemos até mês de abril de 2006, e aqui ficamos e permanecemos nesse período na companhia, ou subcomandante da companhia de São José do Egito, lá na época com então o capitão Vanderlei. Então a gente já conhecia essa área, durante o período que a gente passou servindo na CIOSAC, também vinha quase que mensalmente destacar por um período de 7 dias com a guarnição aqui na região, já tinha esse conhecimento e sabe os problemas, claro que os problemas desse tempo para cá vem se modernizando, atualizando e aumentando. As pessoas, o crime é mutável, as pessoas que cometem esse crime também mudam e a gente começa a se atualizar. Claro que aqui na área que corresponde à 1ª Companhia, que a gente recebeu e bem recebeu do atual Major Ivaldo, a gente recebeu a companhia numa situação confortável de criminalidade, que a gente pode dizer contida em termos de homicídios, e a gente só vai dar a cara nossa em relação ao comandamento, já que o comandante, o coronel Moraes, deixa-nos à vontade para que a gente exerça a função da melhor forma possível.
Bom, aqui nessa área, o senhor diria que, porque ali na área da Capitã Mirelle, a gente tem uma dificuldade, me parece, um pouco maior com a questão de fronteira, né? Aqui na 1ª Companhia, quais são os desafios maiores que a polícia costuma enfrentar?
A gente tem observado que, claro que existe também essa questão de divisa com o Quixaba, com a questão ali também de Afogados, também tem uma parte que divide com o estado da Paraíba, mas acho que a ideia principal nossa é de tentar melhorar essa questão de tráfico, nessa questão de usuário, esse legado que foi deixado dessa questão de polícia comunitária, de patrulheiro mirim, essa questão nas escolas que nos preocupa. Claro que a polícia vem ser o último recurso. A gente não queria estar nesse estágio, porque tem outras situações do poder público, que é a questão de educação, prevenção. Então a gente é o último recurso em relação a isso. Uma das coisas que a gente, quando chegou aqui no mês de outubro, estava numa outra atividade, observou essa questão do trânsito, que a gente observa que uma cidade é verificada, a gente observa nisso quando vê a organização no trânsito. E já em conversa com o comandante, com o subcomandante, a gente tem essa ideia de tentar ordenar essa questão do trânsito aqui na cidade.
Essa questão falando dessa questão do ordenamento, esse trabalho vai ser, a polícia vai tocar sozinha já, ou há entendimento de que isso também vai depender do processo de municipalização pelo município?
Claro que existe já esse estudo da prefeitura dessa questão da municipalização, mas tem situações aí que a gente não vai deixar passar em branco, né? Em conversa com o comandante antes de ontem, pedindo essa autonomia nesse sentido, e nos foi dado esse aval para que a gente corra atrás e diminua, pelo menos, essa questão, até a questão do município se organizar e municipalizar e remeter esse convênio que é previsto, formal, que é previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
Bom, eu não posso... Tem que dar um toque. Agora há pouco eu vi o Ney Kiduto e o Mário da associação falando dessa reunião de ontem, que eles protagonizaram a maior, me parece que a maior atribuição realmente cabia a esses entes. Mas o senhor esteve lá também e ficou esse encaminhamento da polícia apertar mais, principalmente aqueles mototaxistas sem regulamentação ou chamados ilegais, né? E mesmo aqueles que têm o alvará, mas que não estão fazendo a parte deles, né?
É, justamente, foi feito esse, a gente deixou à frente a questão da prefeitura, que era a maior, vamos dizer assim, organizadora de todo esse processo, e junto com a associação dos mototáxis, a gente só foi, a Polícia Militar foi dar o suporte para a futura fiscalização que a gente, já autorizado pelo comandante, deu esse aval para que todo esse processo seja bem conduzido e com o apoio da Polícia Militar. A nossa parte em termos de fiscalização, blitz, isso tudo vai ser feito no período acordado lá na reunião.
Muito bem. Bom, eu vou pesquisar, pedir a opinião da comunidade, da população, a partir de agora, 3838-1213, 9611-1676, ou pela internet. Estou querendo saber o seguinte: qual é o maior problema hoje enfrentado na sua comunidade? É aquele que mais chama, né, a presença da polícia, que a polícia tem que ir. O que aparece mais aí? É o problema das drogas? É o trânsito? É problema com menores? São as brigas de família? É a perturbação do sossego? O que é que mais dá dor de cabeça aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Ligue a partir de agora e dê a sua opinião. Eu estou aqui com a capitã Mirelle. Capitã, primeiro, parabenizar a ação da polícia em São José do Egito, pedir para ter mais, a senhora dar mais detalhes para a gente, porque foi uma ação de grande repercussão e desmontou lá um plantio de cerca de 1000 pés da droga, o que não é muito comum aqui na região, um plantio dessas dimensões. Como é que a polícia chegou a esses criminosos?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia ao meu colega e amigo aqui presente, Capitão Vieira, soldado Anitta. Essa ocorrência que culminou com a erradicação de uma roça de maconha na madrugada da última segunda-feira em São José do Egito foi uma operação em conjunto com a Polícia Federal, na qual há mais de 15 dias a gente vinha trabalhando em cima dessas informações. Nós tínhamos informações de que existia um plantio de maconha na região, mas não sabíamos onde era esse plantio e nem quem era o proprietário. Então, fomos trabalhando, investigando, desenvolvendo um trabalho de inteligência, também em conjunto com a PF e com a participação ativa da equipe da Malha Jalei, que trabalhou desde o início dessas investigações, e conseguimos levantar o nome do proprietário, o Marivaldo. Ele tem residência hoje em Custódia, mas estava frequentando muito São José do Egito, apesar de ser natural da cidade de Paramirim, na Bahia. E essas investigações fizeram com que a gente chegasse ao denominador que nenhum dos participantes, nenhum dos integrantes da quadrilha que estava com esse plantio de maconha em São José do Egito fazia parte da nossa região aqui de São José do Egito. todos foram identificados como sendo de fora. É uma participação aí da grande maioria de custódia. E o próprio Marivaldo, que hoje estava residindo, no momento, atualmente, estava residindo em custódia. Então, desencadeamos essa operação em conjunto com a Polícia Federal na madrugada da última segunda-feira, depois de termos localizado antecipadamente o local onde eles estavam se reunindo, né? Na verdade, a gente não sabia que era um terreno de 12 hectares, um terreno grande, e desencadeamos a operação na madrugada para tentar não só prender o Marivaldo, mas também localizar a roça dentro desse terreno, né? Nós tínhamos informação também da participação do Marivaldo na última apreensão também, que chamou muita atenção, nas vésperas do carnaval, no caminhão baú, que foi apreendido com quase uma tonelada de maconha lá em São José do Egito, numa ação da Polícia Federal.
Ele estava envolvido naquele...
Ele tem participação.
Fizeram um fundo vão falso,
exatamente,
né?
No caminhão baú ele tem participação. E na operação a gente conseguiu detê-lo, ele estava dentro da casa, lá no sítio, no local da roça, com a esposa e uma menor de 13 anos. E quando fizemos o cerco à residência, ele tentou evadir-se pela janela lateral, mas foi contido. E nesse horário, a gente acredita que foi quando nós anunciamos a chegada da polícia que dois elementos fugiram, que eram os que estavam tomando de conta mesmo da roça, que trabalhavam para o Marivaldo, né? Tivemos informações, depois de muita conversa, a menor nos conduziu a equipe policial para o local da roça. Era um terreno muito grande, que dificultou, uma mata bastante fechada, que dificultou a gente identificar o local exato da plantação. Mas ela nos conduziu, alertando de que os dois que estavam lá estavam armados. Mas diante da situação, de já fazer algum tempo que a gente estava na localidade, a gente já esperava que eles tinham evadido, e foi confirmado quando chegamos no local da roça. Depois a perícia da Polícia Federal chegou e fez a contagem, chegando à conclusão que tem cerca de 250 covas da erva e 1.000 pés de maconha, o que iria produzir em torno de 200 quilos de maconha que seriam distribuídos aqui na região e na fronteira aí com a Paraíba também. Mas ele foi preso, foi conduzido para a sede da companhia, onde o delegado federal fez a autuação em flagrante do Marivaldo. E a gente não desanimou, porque tínhamos certeza de que os que tinham evadido estavam na mata, né? E, para nossa surpresa, no início da tarde de ontem, a equipe da Malha de Alei, juntamente com a Rocan de São José do Egito, conseguiu montar um bloqueio e veio apreender os dois elementos que estavam na mata desde o dia anterior, mais outro indivíduo que teria vindo de custódia para fazer o resgate deles. Nessa situação, já no início da tarde de ontem, na terça-feira, foi preso mais três pessoas, dois maiores e um menor apreendido, com cerca de 600 gramas de maconha, mais de meio quilo de maconha também, um revólver calibre 38 e 9 munições. Eles também foram autuados por associação ao tráfico e pelo tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
O que está levando a Polícia Federal a ter essa ação mais incisiva naquela área?
Eu acredito que, como já lhe falei em outras ocasiões, a vulnerabilidade da área, por ser fronteira, faz com que haja uma facilidade de entrada não só de meliantes daqui, da Paraíba em Pernambuco, como de Pernambuco na Paraíba, e por essa localização também torna-se uma via de tráfico, do tráfico, né? Da levada de droga, não só a maconha, mas a cocaína e o crack, que a gente costuma dizer que a maconha ela é levada de Pernambuco para lá, para Paraíba. E a droga sintética, o crack, a cocaína, normalmente a gente importa, vende lá da Paraíba. E eu acredito que esse tenha sido um dos maiores motivos que a Federal se empenhou nessa operação, até porque a apreensão da droga em fevereiro, nas vésperas do carnaval, na sexta-feira que antecipou o carnaval, foi uma apreensão gigante, de mais de uma tonelada de maconha, e foi feita dentro de São José do Egito. Então, isso com certeza despertou o interesse em dar continuidade a essas investigações.
Bom, vamos lá, 38381213. O que é que o povo está falando aí sobre qual é o maior problema? O que é que, na sua opinião, tem tido mais demanda aqui. O Juliano de Carnaíba dizendo: enfrentamos vários problemas com as drogas, mas o trânsito já tem chamado muita atenção. O desrespeito por motoristas é absurdo e a prefeitura precisa organizar com atenção, apoio da polícia. A Lúcia diz que o problema é mesmo a perturbação do sossego. Ela é lá de São Brás e diz que fim de semana o pessoal lá tem dificuldade. Santo Pereira: o que mais incomoda no São Francisco é mesmo o problema das drogas. Vamos pro telefone? Alô, do telefone. Oi, do telefone.
Alô.
Quem fala? Oi.
Oi, é Marlene Andrade, meu.
Fala de onde, Marlene?
São Brás.
E qual é o maior problema aí no São Brás?
Eita, perturbação de sossego, meu. Parece que não tem jeito não, sabe? Acho que a polícia já sabe até decorado, mas não dá jeito não, viu? É um problema,
Ok, Marlene, obrigado. Daqui a pouco a gente vai ouvir os nossos representantes da polícia sobre essas questões pontuais. 3838-1213, aqui pelo Zap Zap, que é o 9611-1676. O Arthur, inclusive eu tinha falado já sobre isso com o comandante, ele está prometendo empenho, que é a história de 190, né? Ele diz: o serviço 190 ainda não funciona, a população quer denunciar às vezes e não tem como. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
A Lourdes Leandro.
Diga, Lourdes.
Olha, eu acho que o problema mais grave é a chama dos adolescentes, as drogas, e a chama das famílias também, a desunião das famílias, né? Certo?
Certo.
Parabéns aí para a polícia pelo trabalho.
Obrigado, Lourdes, pela participação. O que, que mais afeta a sua comunidade nas questões ligadas à segurança, de um modo geral? Drogas, trânsito, menores, briga de família, som alto. Eu mesmo fico impressionado quando eu chego, por exemplo, na segunda-feira aqui, como tem caso de violência contra a mulher, né? Eu acho que é o tipo de ocorrência que impera aqui na região, e vou abordar também. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Ô, Nil, aqui na minha rua, graças a Deus, é tudo em paz. Graças a Deus. Quero parabenizar o trabalho da doutora Irene e sua equipe, e que Deus o proteja, que Deus faça um trabalho que a gente merece, todos merecemos.
Ok, obrigado. Bom, está ouvindo aqui muita questão ligada à perturbação de sossego, Capitão Vieira. É um clássico, né, para as nossas comunidades, infelizmente. Nesses casos, qual é a forma mais rápida da população solicitar o apoio da polícia? Como é que funciona o combate a esse tipo de ocorrência?
Nil, essa questão é uma das ocorrências de maior registro nosso. Perturbação do sossego, a questão de violência doméstica, etc. No caso específico da perturbação do sossego, a gente entende que não é um determinado horário, é o dia todo. Se o cidadão se entender que aquele volume está perturbando aquela residência, o bom andamento daquela residência ou daquela localidade, ele deve ligar, certo, para os telefones da Polícia Militar. Como você disse, está se tendo esse esforço para que no final desse mês seja instalado o 190, que vai facilitar todo cidadão a ter uma ligação mais rápida e um tempo de resposta mais rápido das ocorrências. Mas pode ter certeza que, ao ligar, a Polícia Militar vai estar lá e vai tentar resolver da melhor forma possível. Se não conseguir resolver no local, vai ser encaminhada a ocorrência para a delegacia, a presença da autoridade policial tomar as devidas medidas que o caso couber.
Como o senhor disse, as pessoas às vezes têm aquela impressão de que perturbação do sossego é só de noite, né? Quando pode ser em qualquer horário. Está com som alto de modo que incomode as famílias, tá infringindo da mesma forma, né?
Com certeza. É até uma situação até clássica aí, que tem estabelecimentos comerciais que trabalham com som e fazem esses testes. Esses testes também têm os horários, os decibéis, o volume permitido. Então, isso, o cidadão, incomodou o cidadão, ele deve ligar. E assim já houve ocorrência dessa natureza com estabelecimentos comerciais, e foi lá e foi feito a devida repreensão que coube na ocorrência.
Capitã Mirelle, esse, o fato de estar naquela região de fronteira aumenta realmente o leque de ocorrências, principalmente ligadas aos crimes contra o comércio. A gente tem essa impressão de que aquela área de fronteira com a Paraíba lhe dá muita dor de cabeça, né?
Com certeza, Nil. Eu costumo associar a maioria, eu acredito que 90% dos crimes que ocorrem na nossa região, se tratando da terceira companhia, são relacionados ao uso e ao tráfico de drogas, né? Exceto a questão de violência doméstica e a questão de Maria da Penha, porque isso está mais ligado à ingestão excessiva de bebida alcoólica. Se for analisar as estatísticas, a gente vai ver que os índices dessas ocorrências de violência doméstica de Maria da Penha, elas crescem nos finais de semana, que é exatamente onde há um consumo maior de bebida alcoólica. Então, eu associo diretamente a lei Maria, as ocorrências de Maria da Penha e violência doméstica ao uso excessivo de álcool e essas e a questão do uso de drogas ilícitas. E o tráfico de drogas, com certeza, influenciam no aumento, no índice de violência, do homicídio, do CVP, né, a violência contra o patrimônio, o furto, o roubo, porque é uma cadeia que segue, né? O usuário, ele vai comprando a droga ao traficante, já de médio porte, e à medida que ele vai formando aquele débito, se ele não tiver para pagar, ou então se chegar um momento em que ele precise consumir e ele não tenha condições de fazer a compra da droga, seja do crack, seja da maconha, seja da coca, ele vai roubar, ele vai furtar, ele vai assaltar, seja quem for. O vício faz com que ele entre em desespero e ele rouba a casa dele, rouba a mãe, rouba a avó. Então, eu acredito sim nessa ligação direta no aumento dos índices de tanto do CVLI, né, de homicídios, da tentativa de homicídio, como também de furtos e de roubos e assaltos na nossa região.
Bom, falando aqui com a soldada Anitta, desse trabalho de formação das crianças, esse trabalho que tem sido realizado, né, pelo que a gente tem percebido, com êxito. Como é que está essa questão do patrulheiro mirim e de projetos similares aí que visam cada vez mais integrar a polícia com a comunidade, que é algo do qual se luta muito, a gente sempre defende aqui que haja ao máximo essa integração. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia, aqui é a Capitã Mirelle e o meu comandante, Capitão Vieira. Ô, Nil, essa questão de polícia comunitária, e aí eu vou falar sobre a questão aí dos ouvintes que falaram, e aí dois ouvintes dizendo que a questão de drogas é uma das causas assim preocupantes, no São Francisco, no São Brás. A gente está com um trabalho agora, a polícia comunitária, começou a semana passada, com a questão de palestras específicas contra drogas, falando sobre drogas, mostrando a realidade nas escolas. Nós já começamos desde a semana passada em Tabira. O policiamento comunitário foi dar um apoio a uma escola lá que pediu um apoio lá em Tabira. E começamos já aqui em Afogados com esse leque de palestras, realmente levando a realidade e levando também para as escolas a droga. Nós estamos levando a droga ilícita, que é estamos levando cocaína, o crack, a maconha, cola de sapateiro, que é para a gente mostrar a realidade nas escolas. Então, nós começamos, ontem tivemos uma palestra de 3 horas na Escola Monsenhor, uma palestra muito proveitosa, onde a gente abre o debate para as crianças, para os adolescentes, onde eles participam, eles perguntam. E, assim, o objetivo realmente da Polícia Comunitária é ser amigo da escola. E nós vamos estar em todas as escolas, a partir de amanhã, eu e o Sargento Miguel vamos estar fazendo um cronograma em todas as escolas do município, tanto as escolas particulares, estaduais e municipais, onde a gente vai, antes de começar o patrulheiro mirim, agora dar um enfoque realmente nessa questão, porque eu acho que as escolas estão realmente pedindo socorro com essa questão de drogas. E a gente, quanto polícia comunitária, o objetivo da gente é querer realmente que a droga não entre na escola. Mas aí, quando a droga entra na escola, nós já temos uma parceria, e aí a gente sempre, nas palestras, a gente está mostrando e dizendo, divulgando, que nós temos parceria com CRAS, CREAS, onde a gente pode trabalhar e aí tratar quem já realmente já entrou no mundo e que a gente sabe que tem que ter ajuda para poder sair. Então, a Polícia Comunitária está com esse trabalho. E aí a gente também, enquanto Polícia Comunitária, na gestão do Major Ivaldo, a gente foi nas comunidades rurais, e aí a gente fez um cronograma onde eles solicitavam apoio da Polícia Ronda. E aí, agora o Capitão Vieira entrou e continua com o trabalho, e agora a gente já está, desde a semana passada, já fez o policiamento rural. Agora, todo final de semana e na semana, nós temos o policiamento rural.
Impressionante como começa a crescer ocorrências também na zona rural, né?
Na zona rural. E aí, assim, as pessoas, quando a gente vai, a demanda é solicitando rondas, até porque hoje nós já sabemos a questão de trânsito na zona rural, as pessoas não obedecem, e aí menores. É um caso sério. Então, o policiamento comunitário, juntamente com o comando, ele fez um cronograma aonde todo final de semana nós vamos estar passando, a polícia vai estar fazendo rondas, abordagens, então que as pessoas agora percebam e aí eles comecem a ver que realmente o trânsito não é, a gente não tem que obedecer o trânsito só na cidade, na zona rural também.
Indiscutivelmente, a legislação de trânsito ela vale para a área urbana e também para a área rural, e a gente está ouvindo sinais aí da polícia indicando, inclusive, mais fiscalização. É sempre bom alertar as pessoas. A Maria Lúcia Morato, da Antônio Rafael de Freitas, diz que a partir das 8 da noite, perturbação do sossego é grande, principalmente com motos, que passam até empinando, né? A Maria Helena Carvalho está dizendo que lá na rua dela, rua 5, na Vila da Coab, a situação é de tranquilidade. Esse problema com perturbação do sossego com motos também é muito comum na região, né, Capitã Mirella? Impressionante isso, né?
Esse é um problema que atinge a região inteira, Nil Júnior. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas possuem moto, né? O número de motos é superior ao número de veículos. E infelizmente, nós temos uma demanda de menores de idade e pessoas não habilitadas que conduzem essas motocicletas. E por incrível que pareça, as pessoas mais erradas são as que fazem as coisas mais erradas, né? Então, se a gente analisar, se a gente for verificar direitinho, aquele que empina a moto, pode olhar que ou ele é menor ou ele não é habilitado. Infelizmente, é dessa forma que funciona. E existe uma cultura na nossa sociedade que as pessoas não possuem habilitação. Aí dizem, alegam que não tem condições de tirar a habilitação, mas pode comprar a moto. Então, é uma cultura que deve ser modificada, as pessoas devem implantar, devem pensar, ter uma consciência diferente. Primeiro, você tira a habilitação, depois você compra a sua moto. Se pode comprar uma moto de R$3.500, por que você não pode tirar a sua habilitação? Além de que existem programas aí que disponibilizam gratuitamente a retirada da CNH. Então, há uma falta de consciência da população e isso não se restringe ao município de Afogados da Ingazeira. Tabira sofre com isso, São José do Egito sofre com isso, Tuparetama sofre com isso. A gente tem uma facilidade maior no município de São José do Egito, porque o trânsito lá já é municipalizado. E a gente conta com o apoio da equipe de trânsito, a gente desencadeia diariamente blitz em conjunto da Polícia Militar com a Sestrans, que faz essas autuações e que inibe um pouco mais. Mas os outros municípios em que o trânsito não é municipalizado sofrem muito com essa questão dessa baderna, que vira uma baderna mesmo, né? E os riscos de acidentes, não só do condutor, mas de pessoas, de pedestres que vão passando nas proximidades. Então, não é um problema que atinge apenas Afogados da Ingazeira. Infelizmente, a região, por completo, vive esse caos.
Bom, falando um pouco mais de polícia comunitária, o Gilberto Carvalho está levantando uma questão aqui, dizendo que a Raiz, inclusive pedir desculpa, viu, Gilberto? Vi hoje sua mensagem de ontem, estou checando aqui com o sistema o que aconteceu. Ele tem uma pergunta e uma provocação para o Clóvis Lira, mas acabei vendo hoje. Ele está dizendo o seguinte, que a raiz de todas essas questões que nós estamos debatendo está no desmonte do sistema educacional e no desprestígio do poder e da entidade familiar. Ele está dizendo que louva o trabalho da polícia, mas às vezes a impressão que passa é que é como enxugar gelo por conta dessa crise da família. Dizendo que educação se adquire em casa, instrução na escola, colocando que a crise...
Delegar aquela responsabilidade ou a formação, a personalidade do seu filho ao professor, ao diretor, ao coordenador da escola, não. Não adianta colocar um filho na escola se não houver uma fiscalização, se o pai não for na escola para saber se o filho está frequentando as aulas, se não acompanhar o boletim escolar, porque de nada vai adiantar. Então tem que ser um trabalho conjunto e os pais têm que entender que a escola é o nosso parceiro, é parceiro do exatamente, é apenas um complemento, mas a responsabilidade, seja o filho de menor ou de maior, o pai e a mãe que se preza, ele sabe que o filho pode ter 50 anos, o pai vai ter responsabilidade e vai ter a preocupação sobre aquela pessoa sempre. Então, a questão da educação, ela é fundamental para que a gente tenha uma sociedade melhor, tenha uma sociedade menos vítimas de tanta droga, de tanta violência, de tanta criminalidade. Sem dúvida, a educação é fundamental.
Anitta, que está acompanhando esse debate nas escolas, obviamente é esse o caminho, né?
Nil, assim, o policiamento comunitário sempre bate nessa tecla quando a gente está nas escolas e a gente sempre faz reuniões com os pais e uma das exigências do projeto Patrulha Mirim é que o pai participe antes de começar o programa, o projeto na escola. A gente chama os pais e aí mostra o projeto e aí a criança só pode participar se o pai se comprometer em fazer esse trabalho, porque, na verdade, se não tiver essa base, por isso que a gente sofre tanto, porque a maioria das famílias, ela não tem essa base. E quando a gente vai trabalhar em um lugar onde, infelizmente, um lugar onde existe desestruturação de famílias, que é, na maior parte, infelizmente, a grande parte da população não tem essa estrutura, é quando a gente vê realmente que a gente tem mais problemas. E aí tem muitos pais que realmente jogam a responsabilidade, como diz a capitã, para a escola. É como se ele não tivesse responsabilidade a escola...
Quer jogar a responsabilidade. O clássico de alguns pais é jogar culpa e responsabilidade. Para a escola, conselho tutelar e polícia, né?
E polícia.
Tomem de conta, né? E o abacaxi está feito.
É verdade.
O Lio de Souza está em Carnaíba, parabeniza a polícia. Nem tudo está perdido. Continua acreditando no trabalho da polícia militar, está dizendo ele aqui. Flávio Almeida, Nil, ouço muito falar em dizer que para que não aconteçam acidentes é necessário que o cidadão tenha sua habilitação. Tudo é ligado de direta habilitação. Daí eu me pergunto, sou habilitada e o que me faz respeitar o trânsito não é só o fato de ser habilitada e sim de ter educação, formação. Não vejo o fato de ter habilitação ou não ser o motivo de tantos acidentes. Ela vê que muita gente, depois que tem a habilitação, é que comete horrores no trânsito. Para mim é um detalhe. Por sinal, o processo para ter habilitação é falho. O que ela está querendo dizer é que a habilitação é um documento importante, mas há muitos habilitados que cometem imprudências. E a gente vê isso nas ruas, né, capitão? Infelizmente.
É verdade. Mas não, nessa situação, é claro que o que ela está dizendo é verdade. Por quê? Porque só é permitido a utilização, a condução do veículo com uma pessoa habilitada. E isso necessariamente vai ocorrer acidentes, mas com pessoas habilitadas, né? Claro que tem essas pessoas que se excedem também porque não possuem a habilitação, mas eu creio que a grande maioria são pessoas habilitadas que se excedem, que cometem transgressões e crimes, né? Voltando para essa situação que estava em questão da estrutura familiar, a gente observando aqui os dados sobre violência doméstica desse ano já ultrapassa 15% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Né? Nós hoje, em Afogados da Engazeira, temos 46 ocorrências que resultaram flagrantes só esse ano em relação à violência doméstica. De pai bater em filho, de esposo bater em esposa e de filho bater em pai, em N situações da violência doméstica. Então, isso tudo, para uma criança, para um menor, é um mau exemplo que vai desestruturar essa família a partir de fatos dessa natureza que vão deixar marcas e eles vão achar que tudo podem a partir do momento que um pai, que é o exemplo dele, faz situações dessa natureza e vai preso para uma cadeia pública por fatos de bater numa esposa que a estrutura familiar, a partir daí, não vai ser mais a mesma.
Estatisticamente, o mais comum, infelizmente, é a agressão de marido contra mulher ou companheiro contra companheira, né?
Correto. Dessas 46 ocorrências, 32 foram referentes a esposo ou companheiro bater em companheira, né? Uhum.
Desses dados estatísticos que o senhor apresenta, é importante sempre ver a estatística para fazer análise. Além dessa questão dessa violência doméstica, o que é que o senhor, quando chegou aqui e assumiu a companhia, viu como mais preocupante, assim, pelos números estatísticos?
Pronto. Primeiramente foi essa questão da violência doméstica, né? Para você ter ideia, Afogados da Engazeira, como foi dito, 46 ocorrências que resultaram flagrante. A cidade, como São José do Egito, hoje tem 16 ocorrências. Tabira, que eu estou elencando as de maior, né, tem 18. Então veja que quase 3 vezes ou mais de 3 vezes ocorrências dessas outras cidades. Afogados é campeã uma campeã negativa desse tipo de ocorrência. Mas também, como no ano passado, a gente observou, como já foi batido, essa questão do acidente de trânsito com vítima, que superou essa questão do homicídio, né, letal, o acidente de trânsito com vítima. Que me chamou a atenção.
Mais vítimas fatais de acidentes de trânsito do que
de vítimas de mortes, de homicídio,
arma,
né?
De fogo, arma branca, né?
Correto.
É um número realmente impressionante. Aqui, o ouvinte está dizendo que mora na Coab Nova. Lá tem um casal que vive drogado. Ele é menor. Está dizendo o nome dela, da pessoa que eu vou preservar aqui. Ele bate nela, não tem onde morar, é muito triste a vida dos dois, ninguém faz nada. Aí ela está citando um caso aqui, que pelo que eu estou entendendo, como tem até um menor envolvido, talvez necessite de uma ação de entidades aí de apoio, porque tem a questão econômica também no meio, está relatando um caso aqui. Ouvindo aqui a Carminha, parabéns à polícia, principalmente à polícia militar, às mulheres da polícia, um grande abraço. Diminuiu mais o preconceito de ser mulher na polícia hoje em dia, Anitta e Mirelle? Elas deram um risinho aqui com me parece que elas vão dizer assim, melhorou, mas ainda tem, quer ver? Diga lá, Mirelle.
Não, na verdade, esse preconceito, ele existe, e eu acredito que a nossa sociedade, eu vejo nossa sociedade como uma sociedade machista. E eu não acredito muito nessa mudança 100% não, viu, Nil?
Não, né?
Então,
radical.
100% não, mas já melhorou muito essa visão, esse olhar diferenciado para nós, para as policiais militares, já melhorou muito. Hoje em dia a gente já não sofre mais tanto com isso. Eu nunca sofri muito não, porque eu sou meio desbocada. Qualquer coisa eu rebato na hora. Mas a gente sabe que existe muito, principalmente numa profissão como a militar, que antigamente, hoje mais nem tanto, antigamente ela era predominante mente masculina, né? Formada a tropa era totalmente masculina, depois começou a ingressar algumas militares, oficiais, o quadro de oficiais foi unificado, hoje em dia a gente concorre com os oficiais masculinos por igual, o quadro é um só, não existe mais aquela diferença, tantas vagas para o quadro masculino, tantas vagas para o quadro feminino, é um quadro só, e isso já mostra a evolução, a mudança nos pensamentos, e as mulheres têm estudado mais e têm entrado cada vez mais na polícia, isso é um fato, na realidade. Vieira está rindo, mas ele sabe que é verdade.
Mas eu vou fazer só um comentário, que na época que eu vim aqui para o batalhão, praticamente não existia feminino, a única que primeiro chegou foi a capitã Mirelle, então tenente Mirelle, e a visão agora do retorno, que já que tem 36 policiais femininas aqui no batalhão, A ideia que minha, e eu creio que da maioria da tropa, é de proteção. Quando a gente está trabalhando junto, a gente sabe da compreensão física, sabe da capacidade delas, né? De toda essa capacidade de inteligência, de tino policial, talvez até a visão melhor do que muitos policiais como nós, mas a gente tem essa visão de proteção, de ajudar. É nessa questão desse relacionamento que existe de companheiro, né? Porque tem, claro que tem companheiros que por essa questão física, dessa preocupação, muitas vezes acha que não é bom. Mas hoje não se cabe imaginar a polícia militar sem o feminino, porque se precisa em todas as situações de ocorrência, que verifica-se uma mulher numa abordagem policial, que se precisa disso, então a gente entende que tudo que veio para melhorar e sabe da capacidade delas.
Diga lá, Anitta.
Não, eu só complementar aqui e dizer que realmente mudou muito, né, capitã? Hoje nós temos como 36 policiais femininas aqui no batalhão. E o nosso trabalho não é só um trabalho interno, não é um trabalho só de administrativo. Nós temos policiais, militares, femininas que estão na rua e estamos mostrando realmente que o trabalho policial não só é a questão braçal, não só é a questão de força, mas, como disse o capitão aqui, é a questão também de trabalhar com a inteligência, de trabalhar com vários dilemas e vários artifícios que o feminino tem. Então, nossa tropa realmente é uma tropa boa e que sempre está aí acreditando. E aí, quando você tem uma capitã, né, que tem toda essa força, e aí o feminino todo vai ali e pega um pouco dessa força, dessa garra que a capitã tem, aí colocamos aí na rua. Isso pra gente é muito bom.
Ah, meu, mas não é só a capitã não, viu? Porque, olha, ser mãe, ser esposa e ser policial, militar, tudo junto é difícil, viu? É difícil.
Mas eu ia só complementar, porque a pessoa, geralmente, quando fala na policial mulher, e de fato há uma tendência a uma comparação com os homens, às vezes no aspecto físico, para questões operacionais. Mas tem mulher na PM aí, por exemplo, eu peço a Deus que nunca precise levar uma carreira da Capitã Mirelle, porque ela é dura no serviço, né? Não tem, assim, como você... Por exemplo, você tem algumas figuras na polícia, por exemplo, a Capitã Mirelle, como é uma pioneira, né, Anitta? Eu lembro de... Ela acabou oportunizando muitas matérias na imprensa sobre o desafio de ser policial no sertão e quebrou muitas barreiras com isso, né? A figura de Mirelle, na minha opinião, como você falou, acaba sendo um exemplo aí para as outras mulheres, e por isso que o 23º, se você for fazer uma análise percentual, talvez o 23º seja um dos batalhões com maior número de mulheres proporcionalmente em relação a outras áreas, né?
Acho que Arco Verde ainda é maior.
Arco Verde é um pouco maior, né? Mas isso também se deve ao pioneirismo da Mirelle, quer dizer. E ela tem condições de historiar isso. Você pega o início da sua atividade hoje, a facilidade é bem maior para essa quebra de paradigma, né?
Com certeza, né? As dificuldades vão se rompendo à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão evoluindo, vão mudando os pensamentos, vai tendo uma consciência diferenciada. E houve uma divulgação que antigamente... não era visto a mulher na polícia, realmente não era visto. Acredito que a minha vinda aqui para o interior, para o sertão, o meu retorno, porque eu sou daqui, sou natural daqui, chamou um pouco a atenção, porque naquela época, como o capitão Vieira falou, não existia policiais femininas na militares. E eu cheguei aqui, quando cheguei aqui, chamava muita atenção. Eu lembro de uma situação que eu trabalhava em Serra Talhada, e eu fui fazer um policiamento em Betânia, estava vendo o pagamento dos aposentados. E eu estava lá e uma senhora chegou com uma Fanta para me dar um pouquinho de Fanta. Tome, minha filha, um sol enorme assim.
Você não
soube e ela ficou com pena, acho que ela ficou com pena de mim porque estava naquele sol. Mas são coisas que chamam realmente muita atenção e que com certeza abre espaço para outras policiais seguirem a carreira policial militar.
Verdade. Aqui o Adelmo Santos. Nil, parabéns, bom dia, parabéns pelo debate, pelo trabalho da Polícia Militar. O problema da violência hoje está se tornando cultural. O mais grave é o grande lobby de deputados picaretas e irresponsáveis que estão trabalhando para aprovar no Congresso o fim do Estatuto do Desarmamento. Imagine o povo armado concomitantemente ao exagerado consumo de álcool no Brasil. O que, que isso vai virar? Está dizendo aqui o Adelme. É verdade, Adelme. Aí é um lobby das empresas de armamento querendo vender mais, e aí tem os deputados a serviço dessas empresas. Mas imagine, né, Capitão Vieira, se houver uma mudança no que a gente tem no Estatuto, o que a gente aumentaria de risco de ocorrências de vulto, né?
Verdade. Ela com certeza ia aumentar muito essa quantidade. Nil, eu tava observando aqui um dado que eu acharia importante de repassar para o conhecimento, já que essa grita de ocorrências de entorpecente. Esse ano, o 23º Batalhão, nós, compreendendo as três companhias, São José do Egito, Tabira e Afogados, foram debelados 58 pontos de drogas. Né? Foram apreendidos 23 aqui na área, nas cinco cidades aqui que compõem aqui a área de Afogados, 8 na área de Tabira, nos três municípios, e 27 na área de São José do Egito. Outro ponto interessante de demonstrar que até agora, em relação, foram apreendidos nesse ano 87 armas de fogo. Para você ter ideia, houve 5 homicídios na nossa área, nos 12 municípios até então, e destes, só um foi proveniente de morte de arma de fogo, né? Os demais foram de situações em zona rural, que a gente precisa amadurecer, como foi dito. A gente está engatinhando, mas tenho certeza que a gente vai melhorar esse patrulhamento na zona rural para evitar e prevenir esses crimes, né, em bares, em discussões que hoje a polícia não tem como evitar. Mas a gente vai tentar dirimir esse problema.
Muito bem. Bom, eu quero aqui, a Irene Nogueira está dizendo que a base de tudo é a família, que hoje os pais dão muita liberdade para os filhos. Concordo, Irene. Essa coisa da importância desde cedo, seja tenha dinheiro, não tenha, o filho tem que aprender a ouvir não. E às vezes a gente perde essa oportunidade e infelizmente acaba pagando um preço. Eu quero aqui agradecer muito ao Capitão Vieira, dizer que foi um prazer conhecê-lo, desejar sucesso na primeira companhia. Agradecer muito a Capitã Mirelli, que veio lá da região de São José do Egito, Tabira, está acumulando aí essa missão, né? Desejar sucesso, e também a soldada Anitta, parabenizar os três pelo trabalho que tem realizado. Capitão, muito obrigado.
Obrigado a você pelo espaço, e dizer à população que a gente está aqui, está recebendo esse legado lá do Major Ivaldo, que passou esse tempo, mais de 2 anos à frente da companhia, bem passou, né? E dizer que a gente vai com humildade, com força de trabalho para tentar manter esse trabalho iniciado por ele.
Capitão, obrigado mais uma vez pela participação.
Obrigada, Nil. Gostaria de aproveitar a oportunidade para nos colocar à disposição sempre para tratar desses assuntos de segurança pública. Parabenizar a Afogados pela chegada do Capitão Vieira. Com certeza a Afogados na Engazeira, a primeira companhia, vai ganhar muito, porque está recebendo um grande profissional, vai ficar à frente. Sem dúvida nenhuma, vai trazer grandes resultados para a área da primeira companhia.
Obrigado, Anitta.
Obrigada, Nil, e estamos sempre à disposição.
Final do debate de hoje. Daqui a pouco tem o plantão de polícia.
O debate das 10.